A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso. Responde. Responde.
Nós vamos responder a pergunta desta aluna que está muito frustrada com seu casamento e na área sexual. Vamos ouvir a pergunta dela. Estou casada há 5 meses E depois que me casei, percebi um esfriamento muito grande no meu marido em relação a sexo, a começar na lua de mel. Que tragédia, não é? Que tragédia. Antes de nos casarmos, ele sempre me procurava. Aí que está o problema, né? Antes do casamento, é aí que as pessoas não entendem sobre o se guardar para o casamento. O sexo antes do casamento, ele tem aquele sabor do proibido. Ele tem aquele sabor da aventura, da curtição e da raridade, porque não é todo momento, né, que você tem a pessoa disponível ali com você. Então, ele vem entremeado dessa sensação de aventura. Depois do casamento, muitos que praticam o sexo na vida de namorados, eles simplesmente dizem assim: qual a novidade? O que a gente ainda não fez, não é? Então, ao invés do casamento aguçar o interesse sexual, o efeito é exatamente o contrário. O efeito é diminuir o interesse sexual, porque a pessoa não vê nenhuma novidade. E isso, para muitos, é broxante.
É verdade. Eu fico pensando, Renato, nas pessoas que falariam assim para você: então, Renato, mas como é que a gente vai saber se a pessoa gosta ou não daquilo se a gente não fizer o teste?
Então, isso é um raciocínio falho, porque em nenhuma outra área da vida a dois, os casais aplicam este mesmo raciocínio. Por exemplo, como é que eu vou saber se eu vou gostar da sua sogra? Eu quero morar com ela primeiro. Né? Eu quero fazer um test drive de morar com a sua sogra. Eu quero saber se eu vou gostar dela. Se eu for casar com a filha dela, eu quero saber como é que vai ser. Você não vê nenhum homem propondo isso para a namorada. Eu quero saber como é a minha sogra, como é a sua mãe, como é seu pai, como são seus irmãos. Eu quero saber. Aliás, eu quero saber como são as suas dívidas. Eu quero experimentar pagar as suas dívidas para saber os seus hábitos financeiros. Eu quero experimentar pagar um pouquinho das suas contas. Você não vê isso. Por que só no sexo? A verdade é que essa desculpa, esse raciocínio, como é que eu vou saber se o sexo vai ser bom no casamento se a gente não tiver sexo antes do casamento? Esse argumento é para quem quer ir para a cama sem compromisso. Essa é a realidade. Porque isso não se aplica em nenhuma outra área. Em todas as outras áreas, como que você pensa? Como que a pessoa pensa? A pessoa pensa assim: nós vamos aprender a conviver. Se eu te amo, a gente vai aprender a lidar com isso.
E tem também aí um histórico, né? Porque quantas pessoas tinham sexo antes do casamento, casais tinham sexo antes do casamento, antes de casar, e depois que se casaram, pararam de ter sexo. O sexo virou uma coisa assim, uma vez na semana, duas vezes no mês. Quer dizer, por quê? Né? Quer dizer, se o sexo antes do casamento já estava falando, olha só, ele é bom de cama, ela é boa de cama, então, quer dizer que no casamento ele já teria uma previsão, mas que não. Você não teve, a pessoa teve uma previsão errada, vamos dizer assim. Uhum. Né? Porque antes de casar tinha, não tinha problema. Por que que depois ficou? Porque na verdade, Renato, é isso que está acontecendo com essa esposa aí. Ela se casou, ela já tinha, né? E você vai continuar aí a pergunta, mas ela já tinha tido com ele sexo. E agora a novidade não tem mais.
É, e as pessoas que, só para concluir o raciocínio, como a gente vai saber se vai ser bom na cama se a gente não testar antes? O sexo é algo que você descobre e trabalha junto com o parceiro. Não tem nenhuma novidade. É parafuso e porca. Não tem novidade. Alguém aqui precisa ir para um curso. Alguém aqui precisa dizer: eu quero experimentar esse parafuso e essa porca aqui na loja para saber, antes de levar para casa, se vai funcionar lá quando eu for parafusar a minha televisão. Eu quero saber. Eu quero testar isso aqui. Não, ninguém faz isso. Porque você sabe que funciona. E homem e mulher é assim. Funciona. Basta os dois trabalharem nisso. É claro que vai ter que ter um certo ajuste. Seja você solteiro, seja você casado, o sexo precisa de ajuste, precisa de trabalhar para que seja bom, assim como a vida financeira, assim como o diálogo, a comunicação, assim como a criação dos filhos. Tudo no casamento precisa de trabalho, não vem pronto, ok? Bom, vamos concluir aqui a pergunta dela. Ela disse: antes de nos casarmos, ele me procurava praticamente todas as vezes que nos víamos. Eu, na maioria das vezes, o rejeitava, pois como somos cristãos, ficava com a consciência pesada depois disso. Quer dizer, a maioria das vezes, mas nem sempre. Então, ficava ainda mais aguçado naquela vontade, porque não era sempre, mas quando era, então vinha toda aquela adrenalina. Depois do casamento, a situação se inverteu. Eu tenho mais desejo que ele. E para termos intimidade, tem que ser nos momentos que ele quer. Aí ele vem me procurar. Nos momentos que eu quero, na maioria das vezes, ele diz que está cansado ou com sono. Já conversei com ele sobre isso e ele disse que não sabe por que durante o namoro ele sempre estava disposto. Nós já falamos por que aqui. Porque era o proibido. Era aventura, era conquista. Esta era a razão. E agora não, ele não sabe por que. Disse que ia passar a me procurar mais. Só que não estou feliz com essa situação. Ele dizer isso, sinto que é como se estivesse me fazendo um favor e é muito humilhante. Não me sinto desejada por ele. Todos sempre dizem que o homem tem mais desejo que a mulher, mas comigo isso não funciona. Tenho vontade de dizer sempre não para ele quando ele quer, para ele sentir o que ele me faz sentir. Como eu posso resolver isso?
5 meses de casado, né, e já estão com esse problema. Nós podemos ver, Renato, que há algumas coisas aí que talvez ele não saiba ou ele não tenha falado para ela. Alguns problemas, né? Porque não é normal isso, não é normal. Ele não querer, não sentir vontade, não é normal. Até porque vocês são recém-casados, não era para ser assim. Alguma coisa tá errada. Só que não dá pra gente adivinhar. A gente sabe que tem uma coisa errada. Se a gente estivesse aqui com vocês, a gente iria se aprofundar mais no que está acontecendo na cabeça dele, né? Mas toda vez que você o procura e ele a rejeita, e você então fica chateada, você não está resolvendo o problema. Eu sei que você está se sentindo mal, mas o que você sente não está resolvendo o seu problema. E quanto mais você fica chateada com ele por causa disso, mais longe você está de resolver esse problema. Vocês têm que conversar sobre o que está acontecendo, sabe? Não é porque ele não te deseja, porque ele casou com você. Não é porque ele não te ama, ele casou com você. Alguma coisa está errada e ele precisa falar a respeito.
Exato. Por exemplo, muitas coisas podem estar acontecendo. Ele pode ser viciado em pornografia, que é o grande causador de impotência sexual hoje em dia nos homens. Ele pode ter esse problema, esse vício, e por isso com você ele não tem a libido, ele não tem o estímulo, e então ele, na vergonha, com vergonha de não poder desempenhar com você, ele simplesmente não te procura. Pode ser isso. Isso é um grande problema entre casais hoje em dia. Outro problema pode ser simplesmente a diferente frequência, não é? Antes não era que você não sentia vontade. Você sentia vontade, mas você freava ele por causa da sua fé, das suas convicções. Hoje você se sente mais livre e você quer com mais frequência. Agora você está descobrindo qual a verdadeira frequência que ele quer, ou que ele te procura, que não é perto daquilo que você gostaria. Então, mas em todo casamento, isso é um fato. Sempre um quer mais que o outro. Não quer dizer certo ou errado, quer dizer necessidade fisiológica. É verdade que, na maioria das vezes, na maioria dos casos, o homem ele quer mais do que a mulher. Ele é mais facilmente excitado do que a mulher. A mulher precisa de um trabalho mais dedicado para se sentir excitada. Normalmente, pode haver exceções e há exceções, parece ser o seu caso. Mas não quer dizer que um é certo ou errado. O que quer dizer é que aquele que está aqui em cima querendo mais e aquele que está aqui embaixo querendo menos, os dois têm que fazer um esforço e se encontrar no meio do caminho. Então daí vem a conversa que você falou, Cristiane. Ela tem que chegar para ele e falar assim: meu amor, para mim, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez no mês, não está suficiente. Para mim, eu gostaria esta frequência. E ouvir, os dois têm que conversar sobre isso e saber qual é de fato o problema. Eu vejo que eles sendo muito novos, de casado, recentes, na verdade, eles ainda não conhecem bem um ao outro e não desenvolveram essa confiança, essa intimidade para conversar sobre esse assunto.
É, e nós temos até uma ferramenta no livro Casamento Blindado que fala sobre você proteger a noite. E é também para ajudar nisso, sabe? Porque o que acontece muito, que muitas pessoas não entendem isso, é que a pessoa realmente teve assim, um dia muito ocupado, né? Muito estressante e tal. Foi para casa, quer descansar, quer relaxar. Só que em casa, ele não tem tempo de relaxar. Já vem com os problemas, já vem os assuntos, as contas, falar do dia, o problema com os filhos e tal. Mais uma palavra, ou não respondeu o telefone, ligou e não atendeu e tal. Então, tem um momento ali que era para ser um momento bom, mas é estressante também. Então, parece que o trabalho continua em casa, né? O estresse não para lá no trabalho, continua em casa. Então, quando chega na hora de ir dormir, a pessoa não está afim mais de nada. Ela quer relaxar, ela quer descansar, ela não está afim de nada. Então, às vezes, uma pessoa não liga para isso. Às vezes, a pessoa é estressada, ela trabalha, faz tudo e à noite quer alguma coisa. Mas, às vezes, a outra não é assim. Então, você tem que se ajustar também. Então, se o meu marido fica nervoso e depois não quer mais ter nada comigo à noite, o que eu posso fazer para ajudar para ele querer ter alguma coisa comigo à noite? Né? O que eu posso promover ali, incentivar naquele... Quando ele chega em casa, o que a gente pode fazer? Como é que eu estou? Também é outra questão. Às vezes a pessoa não toma banho, às vezes a pessoa não escova os dentes, a pessoa tá lá com cheiro de galinha frita, né? Aí ela quer uma coisa que... Uhum. Que não dá pra ter. Porque você precisa, pra intimidade acontecer entre o casal, precisa ver uma atração ali naquele momento, precisa ver aquele estímulo, né? E às vezes não há uma atração, há um... Assim, por favor, vá tomar banho, né? Por favor, arruma seu cabelo, arruma, faz alguma coisa.
Né? Vá tomar banho, literalmente.
Então, eu vejo que muitas pessoas acham, ah, mas se ama. Não, não é bem assim. Na prática, não é bem assim. A gente tem que ajudar também, a gente tem que contribuir. Assim como a mulher também, ela tem o mesmo problema. Às vezes um homem briga com a mulher, xinga ela e depois quer ter. Não dá. Não dá. Ele precisa tratar ela bem para ela estar no mood, né?
No
humor, afim, para mais tarde. Então, é um trabalho. O sexo não começa naquele momento que vocês vão para a cama. O sexo começa de manhã.
É o grande erro da maioria dos casais com problemas de intimidade sexual. É não entender que sexo não acontece só na cama. Sexo é uma coisa que acontece, eu não diria 24 horas, porque quando você está dormindo, você não dá para pensar sobre isso, a não ser que esteja sonhando sobre isso. Mas sexo acontece em todos os momentos que você está acordado. Como? A maneira que você fala, a maneira que você trata, que você pensa da pessoa. Tudo isso culmina com o momento do orgasmo na cama. Se durante o dia tudo que acontece entre vocês não ajuda vocês a chegarem àquele momento lá na cama, então, chegando lá na cama, vocês quererem do pé da montanha pular e chegar no pico da montanha, vai ser difícil. Né? Mas se vocês vêm subindo a montanha desde manhã até a noite, é a coisa mais natural.
É por isso que tem gente que
fake. Finge, né? Pois é. Mas nós temos uma outra ferramenta que pode te ajudar, aluna. É a nossa palestra sobre sexo, chamada Sexo em um Casamento Blindado. Ela vai ajudar, você deveria convidar o seu marido, já que vocês são tão novos de casados. Esta palestra vai ajudar vocês, no mínimo, a ter tópicos para conversar a respeito da vida íntima de vocês. Eu recomendo que você assista a palestra Sexo em um Casamento Blindado. Onde encontrar essa palestra? Você encontra no univervideo.com. Univervídeo, aliás, não só esta, como várias, centenas, acho que milhares das nossas palestras estão lá nesta plataforma univervideo.com. A palestra é Sexo em um Casamento Blindado.
Falar sobre sexo para muitos é um tabu. Muitas pessoas sofrem caladas com dúvidas por vergonha de perguntar ou por não encontrarem alguém que oriente de maneira correta. E pior que não perguntar é buscar informações nas fontes erradas. Sabendo desse anseio por respostas, o casal Renato e Cristiane Cardoso realizou uma palestra sobre o tema Sexo em um Casamento Blindado – Os Segredos da Intimidade Total. De uma forma descontraída e ao mesmo tempo informativa, eles esclarecem dúvidas e explicam, sem rodeios, pormenores da vida sexual do casal, que vão abrir sua mente. Casados serão imediatamente beneficiados. Noivos, não se casem antes de assistir, pois vocês aprenderão a lidar com sexo antes do casamento. E solteiros se sentirão mil anos-luz à frente de seus amigos. Palestra Sexo em um Casamento Blindado. Tenha acesso agora mesmo assinando a plataforma Univervídeo. Mais informações, univervideo.com. Univervideo.com.
Na correria do dia a dia, nem sempre é fácil tirar um tempo para bater um papo entre o casal. Trabalho, estudo, filhos, no pouco tempo que sobra, alguém sempre quer ficar na frente da TV. E o casamento acaba caindo na rotina. Mas a Escola do Amor tem a dica certa para reverter essa situação. Vem aí a Caminhada do Amor 2024. Sábado, dia 20 de abril, às 10 da manhã. Em São Paulo, o encontro está marcado no Parque Vila Lobos, mas o evento irá acontecer em todo o Brasil. Para mais informações, kits e lugares, acesse caminhadadoamor.com.
Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.